Fala, meus caros, estamos aqui novamente com mais um vídeo sobre as questões educacionais, históricas e periféricas à educação física, que apesar de eu ter usado a palavra periféricas, são necessárias para entendermos a nossa profissão, não só a nossa profissão, mas como as ciências do movimento em geral. Antes de mais nada, ou antes de tudo, peço para que vocês se inscrevam, ativem o sininho de notificações para você receber o vídeo quando ele sair. Dê o like para ajudar-nos. E pense a necessidade de assinar a nossa formação continuada, que a gente vai dos alicerces da filosofia. E depois passamos pelo histórico, pelas partes filosóficas do movimento humano em busca de entendê-lo melhor, né? Nosso objetivo, além de educacional, é do ponto de vista de formação, né? Então, talvez no aspecto moral também se enquadre nisso. E o tema de hoje é o empiricismo radical da ciência do movimento. Principalmente na educação física. Na fisioterapia também tem bastante, um pouco menos, mas também existe esse tipo de problema. Qual é a questão? Tudo o que se fala, todos os métodos que se colocam, todas as novas descobertas, ou estão ligadas diretamente com um formato pré-fabricado de como aplicá-las na prática, ou não presta. Todo tipo de curso que você entra, o sujeito tem que lhe passar como você vai fazer para aplicar aqueles conhecimentos diretamente na prática. Que método eu uso? Que movimentos específicos eu uso? Aí você pega aqueles movimentos específicos e replica-os sem refletir sobre eles. Que você precisa, assim como grande parte da nossa profissão, pegar movimentos já pré-fabricados, pegar métodos pré-fabricados e colocar isso na prática diretamente. Isso é um grande problema, porque grande parte dos estudos teóricos da ciência do movimento não se traduzem diretamente num tipo de treinamento, porque acaba reduzindo tudo ao mesmo padrão. Se eu faço um movimento, por exemplo, de rotação torácica em decúbito lateral, com o uso dos braços, aquilo é um movimento em si próprio. Rotação torácica com o uso dos braços e decúbito lateral. Beleza. Na posição fetal, por exemplo. Mas aquilo é um movimento que não quer dizer que ele traduza necessariamente bases teóricas diferentes. Ah, um movimento de controle motor? Você precisa usar o seu controle motor para isso. É baseado na biomecânica? É óbvio, né? Porque é um movimento. É baseado na cinesiologia? É baseado no método X cinesiológico? Também pode ser. É baseado no método Y? É baseado na metodologia de treinamento para melhorar tal aspecto? Ou seja, o movimento ele pode ser pensado sobre as diversas matizes de pensamento dentro do movimento humano. O mesmo movimento pode ser enquadrado para realizar um objetivo dentro de um raciocínio de sistemas complexos. Pode ser baseado dentro do raciocínio de desenvolvimento motor de um gesto específico. Pode ser baseado num pensamento evolutivo, né? Usar isso como base para pensar o movimento humano, assim como diversas outras bases teóricas para pensar o movimento humano. Então, o que é que você precisa? Precisa entender o maior número de bases teóricas para o movimento e depois raciocinar dentro de um movimento específico ou um grupo de movimentos o que aquilo se coaduna, se cola ao raciocínio que você utilizou. Então, o movimento ele não é um movimento de um raciocínio específico. Ele não é um movimento de exercício de controle motor. Exercício de controle motor é qualquer exercício que existe na face da Terra que você vai fazer. Ah, exercício evolutivo. Qualquer exercício que você fizer é evolutivo. Nós evoluímos e não temos a capacidade de fazê-lo, então é evolutivo também. É exercício de sistemas complexos. Mas baseado em que aspecto que eu quero visar? Em que gesto esportivo? Em que gesto? Em que reabilitação? Em que eu quero fazer com aquilo? Então não existe movimento, exercício, grupamento de exercícios voltado a um aspecto teórico. Ele se encaixa em qualquer aspecto teórico e você precisa deter esses raciocínios para poder entendê-lo melhor. Aí você diz, se eu olhar do ponto de vista evolutivo, isso aqui pode dizer isso, eu posso aplicar nisso. Se eu olhar dos aspectos de cima complexos, eu posso usar isso aqui num gesto esportivo tal, num tipo de movimento tal, para melhorar tal valência, tal capacidade, ou fazer isso do ponto de vista de buscar uma tal performance. Controle motor. Ah, eu quero desenvolver um aspecto, quero aprimorar o equilíbrio em determinado gesto. Quero aprimorar... E a questão da transferência também. Você pegar movimentos, por exemplo, de surf e querer mimetizá-los na academia é impossível. Movimento de surf, você só vai conseguir fazer surfando. No mesmo ambiente, com o aspecto social imbricado naquele ambiente, com o mesmo material que você vai utilizar, da mesma forma, você vai variar os aspectos ali. Então você precisa circunscrever naquele momento. Agora, aprimorar outras valências que vão ajudá-lo a executar esse movimento especificamente nas ondas, aí você pode utilizar movimentos de powerlift, pode utilizar um treinamento funcional, qualquer treinamento também é funcional, um treinamento com TRX, treinamento com elástico, um treinamento com peso corpo, um treinamento calistênico, qualquer tipo de treinamento para aprimorar certas valências que você vai utilizá-las. Mas a transferência direta não vai existir, porque é um ambiente totalmente diferente, com equipamentos diferentes. Por exemplo, você se equilibrar no bozu invertido, querendo mimetizar as ondas, a prancha, não tem cabimento. Você pode melhorar certo tipo de valência que pode melhorar a performance lá, mas não vai replicar o mesmo movimento. E talvez, se você passar a fazer muito isso, pode vir até atrapalhar, quem sabe, né? Até porque você precisa exigir coisas diferentes quando está em cima de uma prancha do que em cima do bozu. A direção de desequilíbrio é diferente. Você no bozu pode desequilibrar para tudo quanto é lado. Na prancha, principalmente lateral-lateral, com algum aspecto anterior-posterior, mas muito mais lateral-lateral. E transverso, né, para poder realizar as manobras. Então é isso. Quando vocês forem fazer um curso, vocês forem entender uma cosmovisão sobre o treinamento, bases teóricas, formas de enxergar o exercício físico, você não tem que exigir uma aplicação empírica imediata. Você tem que pegar aquilo, deglutir, procurar entender e ver o que você pode fazer com aquilo para entender o movimento melhor, né? E conseguir, com isso, utilizar mais de uma ferramenta para poder aplicar. Então, não precisa exigir o que eu chamo de empirismo radical da educação física, né? Que não tem cabimento algum. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima.